E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu trago aqui e conferir também novidades do podcast. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para ajudar o podcast a alcançar aí mais pessoas. Lembrando também que a partir do mês que vem, o nosso quadro Sexta Temática será um quadro exclusivo para assinantes da Aurelo. A partir do mês que vem, a gente já começa a nossa assinatura e por apenas R$10 você tem acesso aí aos episódios do Sexta Temática. No mês que tiver o quadro, serão 4 episódios. E no mês que não tiver o Sexta Temática, serão 2 episódios exclusivos aí para apoiadores. Então é isso, agora que eu dei meus recados, vamos para o episódio de hoje. Marcelo Costa de Andrade nasceu na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, no dia 2 de janeiro de 1967. Sua infância e adolescência foram muito complicadas. Sua mãe, chamada Sônia Xavier Costa, era empregada doméstica e apanhava diariamente do seu marido, o pai do Marcelo. Quando Marcelo completou 5 anos, seus pais se separaram e ele passou a morar com seus avós, no Ceará. Marcelo morou no Ceará com seus avós até completar 10 anos de idade. E aí a sua mãe trouxe ele de volta para o Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e ele passou a morar com ela e com seu padrasto, que era o novo marido da sua mãe, Sônia. Agora que ele tinha voltado, o Marcelo achou que viveria tranquilamente com a sua mãe e seu padrasto. Mas isso não aconteceu, porque o casal vivia brigando e o Marcelo presenciava todas as brigas deles. Até que eles se separaram. E a mãe do Marcelo arranjou um emprego na casa de uma família, onde ela teria que dormir lá. Que na época isso era muito comum. A gente está falando de um caso aqui que aconteceu em mais ou menos 1990. Nessa época era comum que algumas diaristas e tal, quando iam trabalhar na casa de alguma família, dormissem lá. E foi isso que ela teve que fazer. E por causa desse novo emprego, ela não podia levar o Marcelo para lá. Então ele passou a morar com o pai. O pai do Marcelo estava casado novamente também. E ele tinha 2 filhos com essa nova mulher dele. E na casa do pai, o Marcelo continuou tendo problemas. Ele discutia com a madrasta, com os irmãos dele. E além de viver um caos em casa, no colégio ele sofria muito bullying também. Ele era ridicularizado pelos colegas de classe por acharem ele estranho, né, entre aspas. E por repetir de ano várias vezes, seus colegas constantemente chamavam ele de burro e coisas do tipo. Marcelo então resolveu fugir de casa. E aí ele passou a morar nas ruas. E foi nessa época que ele conheceu uma instituição chamada Casa dos Meninos, que acolhia crianças em situação de rua, dos 6 aos 13 anos. E ele ficou nessa instituição. Mas quando ele fez 14 anos, ele não podia mais ficar lá. E aí o Marcelo voltou a morar nas ruas. Como ele não tinha dinheiro, o Marcelo começou a se prostituir. E aí o dinheiro que ele conseguia, ele usava para se alimentar, e o que sobrava, ele juntava para viajar pelo Brasil. Quando Marcelo tinha 18 anos, ele conheceu um porteiro chamado Antônio Batista, de 48 anos, e eles começaram um relacionamento. E como Marcelo morava na rua, logo o Antônio chamou o Marcelo para ir morar com ele. Aí nessa época, ele parou um pouco de se prostituir, arranjou um emprego fixo e começou até a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois de 4 anos, o relacionamento terminou e o Marcelo voltou a morar com a sua mãe. E ele continuava com o emprego dele, nessa época ele vendia bolsas e ele continuou também frequentando a igreja. A vida do Marcelo parecia que tinha entrado nos eixos, mas tudo mudou quando um menino foi assassinado e o Marcelo rapidamente foi preso pelo crime. Em dezembro de 1991, um menino de 6 anos, chamado Ivan Medeiros de Abreu, foi encontrado morto em um esgoto, próximo a Niterói. E a polícia, a princípio, achou que se tratava de um afogamento acidental. Mas a autópsia confirmou que o menino tinha morrido por asfixia e tinha sofrido também abuso sexual. Naquele mesmo dia, a investigação começou e o Ivan tinha um irmão, chamado Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos. Os policiais se aproximaram do Altair para perguntar se ele sabia de alguma coisa. E, gente, o Altair, na mesma hora, disse que sabia quem tinha matado seu irmão. E ele contou tudo o que aconteceu. A família do Altair e do Ivan eram muito pobres. A mãe, chamada Zélia de Abreu, era empregada doméstica e tinha 5 filhos no total. O pai não era presente. Então era muito difícil criar 5 filhos sendo empregada doméstica. Por isso, de vez em quando, as crianças almoçavam na casa de vizinhos, porque eles não tinham o que comer. Aí no dia 16 de dezembro de 1991, o Altair e o Ivan saíram para ir na casa de um amigo para almoçar. E quando eles passaram pelo centro de Niterói, eles foram abordados pelo Marcelo. E aí o Altair conta que o Marcelo ofereceu um dinheiro para os meninos ajudarem ele num ritual religioso católico. Aí você pensa, né? Os dois meninos, muito pobres, com fome, estavam indo na casa de um amigo para comer. Um cara oferece dinheiro para uma ajuda que parecia simples, eles logo aceitaram de cara. Marcelo e os meninos pegaram o ônibus e quando desceram, andaram bastante até uma praia deserta, que ficava nos arredores do viaduto do Barreto. Quando eles chegaram lá, Marcelo tentou dar um beijo no Ivan, de 6 anos. E o garoto, assustado, saiu correndo. Mas o Marcelo logo pegou ele, né? Porque ele era só uma criança. Rapidamente o Marcelo conseguiu alcançar o Ivan. Aí ele jogou o garoto no chão e abusou sexualmente do menino. Depois ele enforcou o Ivan. Enquanto o Altair, o irmão de 10 anos, assistia chocado e muito assustado. Depois do crime, Marcelo disse para o Altair que o Ivan estava dormindo. Mas o Altair sabia que era mentira. E depois de ter presenciado o irmão ser abusado e assassinado, por um instinto de sobrevivência, ele passou a concordar com tudo que o Marcelo falava e pedia para ele fazer. Marcelo e Altair foram para um posto de gasolina para o menino se limpar. E nesse dia, eles dormiram no matagal. No dia seguinte, Marcelo precisava ir no prédio da empresa onde ele trabalhava na época para pegar uns papéis. E ele levou o Altair junto. E no momento de distração do Marcelo, o Altair conseguiu fugir. O menino conseguiu uma carona para próximo da casa dele. E aí, quando ele chegou em casa, ele não falou nada para ninguém do que tinha acontecido, nem do irmão dele ter sido assassinado. Ele estava muito assustado e não sabia bem o que fazer. Ele só contou tudo depois que os policiais foram na sua casa. A mãe do Ivan precisou reconhecer o corpo do menino. E depois que isso aconteceu, os policiais pediram para o Altair levarem eles até o prédio que o Marcelo tinha levado o garoto, que era onde ele trabalhava. E quando eles chegaram lá, o Marcelo foi preso na hora. Enquanto ia para a delegacia, o Marcelo debochou, dizendo que achou que seria preso antes, que os policiais demoraram muito para pegar ele. Mas o Marcelo foi pego no dia seguinte que o corpo foi encontrado. Os policiais não entenderam por que ele tinha falado aquilo. Mas quando o interrogatório começou, eles entenderam muito bem, porque o Marcelo já de início confessou ter matado 14 crianças no total. No interrogatório, Marcelo contou tudo sobre os crimes que ele cometeu. A primeira vítima foi um menino de rua que vendia doces no sinal. Depois que o Marcelo saiu do trabalho, em abril de 1991, ele viu um menino numa rua e disse que poderia dar um dinheiro para ele se ele ajudasse num ritual religioso. O mesmo papinho que ele falou pro Ivan e pro Altair. Aí ele disse que o menino só ia precisar acender umas velas para São Jorge, numa igreja que era um pouco longe dali. Aí o garoto aceitou. Mas isso era só uma mentira para levar o garoto para longe dali. Aí ele levou o menino para o matagal e chegando lá, ele tentou abusar do garoto. Só que ele resistiu. Marcelo então pegou umas pedras e atacou a criança. Depois asfixiou e abusou sexualmente dele. Sua segunda vítima foi um menino de 11 anos chamado Anderson Gomes Goulart. Ele contou a mesma história do ritual, levou o menino para o matagal e atacou com pedras. Depois asfixiou e abusou do Anderson. Mas dessa vez ele fez algo diferente. Ele guardou um pouco do sangue do menino para beber depois. Ele achava que bebendo o sangue do garoto, ele continuaria jovem e bonito, do mesmo jeito que o Anderson era. O modus operandi do Marcelo era sempre esse. Ele contava uma história para enganar a criança e levava ela para um lugar distante. E na maioria das vezes, era o matagal que ficava próximo à praia deserta no viaduto dos Barretos. Mas teve uma vítima que ele levou para um campo de futebol à noite. O Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos. Esse menino foi morto em junho. E o Odair também era um menino de rua. E para convencer ele, Marcelo disse que foi mais fácil. Ele só precisou dizer que daria um dinheiro para ele, mas disse que o dinheiro estava na casa de uma tia dele, do Marcelo, e que eles iam precisar ir na casa dessa tia para buscar o dinheiro. Marcelo então levou o menino para o campo de futebol à noite e assassinou o garoto. Depois estuprou e também bebeu seu sangue, guardando um pouco num vidro para beber mais tarde. Após cometer o crime, Marcelo foi para casa, jantou e voltou no campo depois e decapitou o Odair. Ele disse que fez isso para se vingar dos abusos que ele sofreu quando passou aqueles anos na Casa dos Meninos, a instituição que ele ficou até os 14 anos. A partir da sua segunda vítima, o Marcelo sempre armazenava o sangue dos meninos para beber depois, com essa ideia de que o manteria jovem e bonito. Ele contou também que ele só matava a criança porque, segundo ele, as crianças iam direto para o céu. Se ele matasse um adulto, ele estaria mandando aquele adulto para o inferno, e ele não queria fazer isso. Seus alvos eram na maioria das vezes meninos de rua, porque assim seria mais fácil de manter a descrição e seria difícil fazer uma conexão entre um crime e outro. E as vítimas do Marcelo tinham entre 6 e 14 anos de idade. Por causa desses relatos de que ele bebia os sangues das vítimas, ele passou a ser conhecido como o Vampiro de Niterói. E como eu disse antes, ele confessou ter matado 14 crianças no total. Mas no julgamento só conseguiram confirmar 8 delas. Alguns corpos nunca foram encontrados. O Vampiro de Niterói foi submetido a exames psicológicos e foi diagnosticado com uma grave condição de saúde mental, que engloba esquizofrenia e psicopatia, além de apresentar distúrbios comportamentais decorrentes dessa sua psicopatia. Então, por causa dessa condição dele mental, o Marcelo foi isento de pena criminal. Em vez disso, ele foi enviado para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, aqui no Rio de Janeiro, em 1993, por tempo indeterminado, recebendo um tratamento adequado para a condição dele. 4 anos depois, em 1997, a cidade do Rio de Janeiro ficou apavorada, porque o Marcelo conseguiu fugir do hospital. As pessoas estavam desesperadas, as crianças pararam de ficar na rua até tarde, estavam sempre acompanhadas dos pais ou de algum parente, até quando estavam na rua brincando, o que naquela época não era tão comum, o perigo não estava um absurdo como é hoje em dia. Então era normal você deixar seu filho, por exemplo, brincar na rua, de casa, com os amiguinhos e tal. Mas nem isso as pessoas estavam fazendo mais. Só que, felizmente, esse medo e a aflição acabou. Porque 12 dias depois de ter fugido, o Marcelo foi encontrado. Só que ele não estava aqui no Rio, não. Ele foi encontrado na cidade de Guaraciaba do Norte, no Ceará, que foi a cidade onde ele morou com seus avós quando ele era pequeno. Em outubro de 2017, quando já tinha cumprido 24 anos da sua pena, a defesa do Marcelo tentou conseguir sua liberdade. A promotora do caso, Daniele de Souza, declarou o seguinte: o pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediária entre a internação e a liberdade. Mas o Marcelo não tem condições de sair do hospital psiquiátrico. Ele até hoje fala com orgulho dos delitos que ele praticou. Ele não tem consciência de que o que ele fez é errado. Além disso, a equipe que cuida da sua internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital. Depois dessa declaração, o pedido de liberdade, óbvio, foi negado. Atualmente, ele vive no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que fica no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Ao todo, 6 psiquiatras já o avaliaram. Até agora, todos os especialistas concluíram que ele não pode ser reintegrado à sociedade. Em uma das avaliações feitas pelo hospital, foi declarado de que o Marcelo é, abre aspas, portador de doença mental incurável, que não apresenta condições para a construção de um projeto terapêutico, fecha aspas. E é isso, gente. Mais um episódio chegando ao fim. Hoje eu trouxe um caso pra vocês aí, brasileiro. Muita gente tava me pedindo. E eu trouxe aí o caso do vampiro de Niterói. Uma loucura. Uma loucura. Mas esse caso aí, ao contrário de outros, né? Teve exame. Foi comprovado que ele, né, tem distúrbio mental. E, cara, como é que pode, né? Até hoje, o cara, todos esses anos, sendo tratado num hospital psiquiátrico. E até hoje, o cara não entende que o que ele fez foi errado. Ele devia achar que estava salvando as crianças de alguma coisa, juntando ali com a psicopatia, né? Com tudo, as ideias loucas que ele tinha. Muito bizarro, muito bizarro. É um caso muito chocante mesmo. Acredito que quem viveu isso na época, né? Principalmente aqui no Rio, deve ter sido uma barra, né? Imagina quando ele fugiu, gente. A loucura que não foi. Principalmente pra quem mora em Niterói, né? Porque eu moro no Rio, mas eu não moro em Niterói. Eu moro um pouco afastado, mas mesmo assim, né? Se eu já tivesse, né? Já fosse adulto na época e tal, enfim. Ou fosse um adolescente. Eu acho que se eu fosse criança, eu não ia nem entender. Mas se eu fosse um adulto e tal, eu ia ficar com um pouquinho de medo de saber que o cara tá solto. Se eu tivesse um filho, pô, não ia deixar meu filho na esquina. Ia ficar em casa. Ia pra escola, eu ia buscar na escola, ia voltar, não ia sair mais. Até ele ser pego. Pelo menos ele foi pego 12 dias depois, né? Demorou um pouquinho, mas não demorou tanto. Tem gente que quando foge aí fica meses. Às vezes nem é encontrado, né? Enfim. Mas é isso, gente. Se você tá me escutando aí pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas pra poder ajudar o podcast a alcançar mais pessoas, tá? Você ainda que não baixou o Orelo e vai querer assinar aí o Sala do Júri pra poder ouvir a sexta temática, os episódios exclusivos para apoiadores, né? Já vai baixando. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que eu respondo vocês, tá? E eu falei que eu vou fazer e eu não esqueci não, tá? Eu vou fazer o postzinho lá explicando como é que faz para assinar, tudo direitinho, para quando começar a sexta temática aí, quem quiser assinar, já assina lá. Só 10 reaisinhos por mês, né? Bem pouquinho. E você vai ter direito aí a 4 episódios no mês do Sexta Temática e 2 episódios no mês que não tiver o quadro do Sexta Temática. Então, a partir do mês que vem aí, assinem o Sala do Júri para conferir esses episódios. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até terça que vem. Tchau, tchau.